Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 32ª sessão ordinária de 2025. Convido a vereadora Ivanete Batista para fazer a leitura da passagem bíblica.
Vou ler em Salmos 125, do capítulo 1 até o 5. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 36, 37 e 38 de 2025 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura das atas, elas estão em discussão. Ninguém interessado a discutir, coloco as atas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Atas aprovadas por unanimidade. Convido o vereador Omar Santi para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 320/2025, Gabinete do Prefeito. A Sua Excelência, Senhor Vereador Maurício Duarte da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: encaminhamento de leis municipais para fins de arquivamento e controle legislativo. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para encaminhar para fins de arquivamento, controle e registro legislativo as seguintes leis municipais, todas devidamente sancionadas pelo Poder Executivo em conformidade com a legislação vigente. Leis municipais números 3.543 e 3.548 de 2025. Desculpe, 3.543 a 3.548 de 2025. Solicita-se a devida incorporação das referidas normas aos registros oficiais dessa Egrégias Casa Legislativa, visando assegurar a devida publicidade, controle institucional e transparência dos atos normativos municipais. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Ofício número 317/2025, Gabinete da Prefeito. A Sua Excelência, Senhor Vereador Maurício Duarte da Silva. Assunto: comunicação de celebração de convênio com a CEAP. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me para informar a esta Casa Legislativa que o município de Santo Augusto firmou o convênio número 1008 de 2025 com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, CEAP, tendo por objetivo a manutenção de estradas vicinais por meio de modalidade de horas-máquinas. Diante disto, comunicamos formalmente a celebração do referido convênio, a fim de oportunizar o devido acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações previstas no respectivo plano de trabalho por parte deste Poder Legislativo, em consonância com os princípios da transparência e da boa governança pública. 18ª Semana Municipal do Idoso. Dia 30/9, lançamento da campanha 60 Mais, Vidas, Vozes e Legados. 14 horas, Centro Social do Idoso, palestra show. Dia 1/10, 60 Mais em Movimento. 14 horas, Centro Social do Idoso. Dia 2/10, 60 Mais, celebram a vida. Baile com a escolha do rei e rainha, Expofesa, pavilhão do palco cultural. Às 14 horas, Expofesa, pavilhão do sindicato. Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo Estado do Rio Grande do Sul. Ofício circular 24/2025 e Juí 11 de setembro de 2025. Assunto, convite para audiência pública regional. Prezados senhores, a Frente Parlamentar de Apoio ao Centro Avançado para Crianças e Adolescentes do HCI, Hospital de Clínicas de Juí, instituída pela Resolução número 1432 de 2025 da Câmara Municipal de Juí, tem a honra de convidar vossas senhorias para a audiência pública regional que ocorrerá no próximo dia 26 de setembro de 2025, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Juí, localizado na Rua Benjamin Constante, número 116, Centro. O objetivo da audiência é apresentar, debater e articular regionalmente o novo projeto do HCI, agora intitulado Centro Avançado para Crianças e Adolescentes do HCI, o qual representa a evolução do projeto anteriormente denominado Hospital do Câncer Infantil. Trata-se de uma iniciativa de grande relevância para todo o Noroeste Gaúcho, voltada à qualificação da rede de atenção especializada em saúde infanto-juvenil. Contamos com a valorosa participação dos gestores municipais e suas equipes técnicas, a fim de somarmos esforços e ampliarmos o diálogo sobre estratégias de apoio institucional, articulação política e capacitação de recursos junto aos entes estadual e federal, viabilizando essa importante conquista para a nossa região. Desde já, agradecemos pela atenção e colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo Noronha, presidente da CMI Gestão 2025. Ofício número 316/2025, Gabinete do Prefeito. A Sua Excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: resposta ao pedido de informação 18 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao pedido de informação número 18 de 2025, de autoria do vereador César Paulo Philipsen, que solicita informação acerca do saldo de recursos livres disponíveis no Caixa na data de 8 de setembro de 2025. Conforme dados encaminhados pela Secretaria Municipal de Finanças, o saldo disponível de recursos livres na referida data era de R$15.653.125,58. Para fins da transparência e controle, segue anexa a apuração detalhada da disponibilidade financeira emitida pela Secretaria de Finanças. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Ofício número 315/2025, Gabinete da Prefeita. A Sua Excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva. Assunto: resposta ao pedido de informação número 19 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho por meio deste resposta ao pedido de informação número 19 de 2025, de autoria do vereador Naldo Vigart, que solicita esclarecimentos acerca do orçamento proposto pela empresa MRM Engenharia e Arquitetura em Estabelecimento de Saúde Limitada, bem como acerca da análise e aprovação técnica dos fiscais designados. A Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento informa que, conforme consta no contrato número 069 de 2022, o orçamento apresentado pela referida empresa foi no valor de R$17.395.210,84. Ressaltamos que o objetivo contratado foi entregue pela empresa e, após a fiscalização técnica e administrativa, foi formalmente aceito pelos fiscais designados. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Ofício número 319/2025, Gabinete da Prefeita. A Sua Excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: encaminhamento de projeto de lei número 103 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar para apreciação, análise e deliberação desta respeitável Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 103 de 2025. O referido projeto visa atender às demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo, conforme detalhado em suas respectivas justificativas. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Projetos que deram entrada a esta casa para a leitura. Projeto de lei número 103, de 22/9/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e abrir um crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual, LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial na Lei Municipal 3.117, de 15 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual a seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Gestão da Educação. Objetivo: viabilizar o pagamento do prêmio do Destaque Educacional Professor Aguimar Humberto Santana de Moraes. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei número 3.444, de novembro de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Gestão da Educação. Objetivo: viabilizar o pagamento do Prêmio Destaque Educacional Professor Aguimar Humberto Santana de Moraes. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal 3.445, de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA, no montante de R$50.000, obedecendo a seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Gestão da Educação, Prêmio Boas Práticas Educacionais. Vínculo recursos não vinculados dos impostos livres, num total de R$50.000. Servirá de cobertura para abertura do crédito, que trata o artigo 1º, a redução das dotações abaixo. Câmara Municipal de Vereadores, Escola do Legislativo, premiação culturais, artísticas, científicas, desportivas e outros, num valor total de R$50.000. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, caminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 103/2025, de 22 de setembro de 2025, que trata da autorização para a criação de ação orçamentária específica e suplementação de valores no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, SME. A presente proposição visa possibilitar a abertura de elemento de despesa destinado ao pagamento do Prêmio de Destaque Educacional Professor Aguimar Humberto Santana de Moraes, instituído com o propósito de valorizar e reconhecer o mérito de profissionais da educação que tenham contribuído de forma relevante para o ensino do município. Para viabilizar a execução dessa iniciativa, propõe-se a anulação parcial da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores, conforme expressamente autorizado por meio do ofício número 167/2025, Gabinete da Câmara Municipal de Vereadores, o que reforça a consonância e a harmonia entre os poderes na destinação dos recursos públicos e ações de relevante interesse social. Diante do exposto, solicitamos a análise, deliberação e, consequentemente, aprovação do projeto de lei em questão, certos de contarmos mais uma vez com o comprometimento desta Casa com as ações que promovem o fortalecimento da educação pública em nosso município. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, e Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 103, de 22/9/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elementos de despesa no Plano Plurianual PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e abrir crédito adicional na Lei Orçamentária Anual, LOA. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projetos a serem votados na noite de hoje, na ordem do dia. Projeto de lei número 102, de 15 de setembro de 2025. autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual num valor total de R$ 200 mil. Esse é o projeto para a noite de hoje, na ordem do dia. Nada mais a tratar, passo a palavra ao presidente Maurício Duarte da Silva.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos aos vereadores. Ninguém querendo fazer uso da palavra, encerra o pequeno expediente até às 20 horas pela transmissão via Rádio Ciranda, Facebook e YouTube. todos os presentes, a comunidade que nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, funcionários da casa e a nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Ciranda. Hoje eu estou um pouquinho rouca devido a uma gripe, mas vamos lá, vamos trabalhar. Quero iniciar falando da Semana Farroupilha, que mais uma vez mostrou a força e a importância do nosso tradicionalismo aqui em Santo Augusto. Durante toda essa semana tivemos várias programações nos CTGs, nos piquetes, e eu participei de vários desses momentos, jantares e almoço, e eu pude perceber de perto que quanto a nossa cultura é valorizada e o quanto ela é viva em nossa comunidade. Outro ponto marcante foi o desfile Farroupilha, com a participação da comunidade e de várias entidades. E eu quero destacar aqui, deixar aqui os meus parabéns à Secretaria de Cultura, às empresas, ao Grupo de Terceira Idade Revivendo, às entidades tradicionalistas e a todos que participaram desse desfile. E ainda dentro da Semana Farroupilha, eu faço um registro especial sobre ontem, domingo, o tradicional Grenal de Bombachas do América, já em sua 21ª edição. O jogo não aconteceu devido à chuva, mas em compensação tivemos um almoço grandioso que contou com a presença de muitas pessoas da nossa comunidade. E nesse almoço tivemos a alegria de homenagear duas pessoas muito especiais, o seu Alvorindo Polo e o seu Vandir Pereira. Foi um momento de reconhecimento e valorização pela história e pelo apoio que eles sempre deram ao América, fazendo parte da trajetória do clube desde a sua fundação. E eu, em nome da diretoria do América, quero agradecer a todos que participaram, que prestigiaram esse momento. Quero também compartilhar com vocês a minha visita à Secretaria de Saúde na semana que passou, que eu estive conversando com a secretária Maristela, com a Leila e com a Andréia sobre diversos assuntos referentes ao funcionamento da saúde em nosso município. Considero esse tipo de aproximação muito importante, porque muitas vezes as pessoas nos procuram trazendo dúvidas, relatando dificuldades de acesso a algum serviço. E como representantes do povo, precisamos estar bem informados para orientar da melhor forma possível. E aqui eu quero fazer um destaque especial ao trabalho do NAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica, que tem sido um exemplo de acolhimento e inovação em nosso município. O setor hoje acompanha cerca de 100 pacientes em atendimentos psicológicos regulares, além de 135 em acompanhamento psiquiátrico, e segue também cuidando dos pacientes institucionalizado por ordem judicial. Mas o grande avanço está na forma do atendimento. Além das consultas individuais, foram implantadas atividades em grupo, como capoeira, artesanato, yoga, alongamento e ritmos, que envolve crianças, adolescentes, adultos e idosos. Essas práticas mostram que a saúde mental vai muito além do remédio. Ela passa pelo convívio, pela autoestima, pelo movimento e pelo sentimento de pertencimento. A fila de espera, que já chegou a 350 pacientes após a reorganização e a implantação de triagens qualificadas, cronogramas de atendimentos e atividades terapêuticas em grupo, reduziu significativamente essa fila, que hoje representa menos de 10% da demanda de cada profissional. Isso significa mais dignidade, mais acolhimento e mais esperança para as famílias que precisam desse cuidado. Quero deixar meu reconhecimento à equipe do NAB, que é coordenada pela assistente social Andréia Lourenço, que com amor, empatia e profissionalismo tem transformado a vida de tantas pessoas em Santo Augusto. Esse trabalho nos mostra que quando há organização, compromisso e coração, a diferença realmente acontece. Eu também quero registrar a importância da campanha da Semana Nacional do Trânsito, que acontece desde o dia 18 e vai até o dia 25 de setembro, em todo o Brasil, que tem o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. É um momento de conscientização que chama a responsabilidade de cada um de nós no trânsito, seja como motorista, ciclista ou pedestre. E em nosso município, eu destaco o empenho da recém-criada Coordenadoria do Trânsito, sobre a responsabilidade do senhor Valdomiro de Lima, que tem feito um trabalho diário de orientação e organização nas nossas ruas. E nessa semana, está realizando visita ao comércio local, com distribuição de materiais educativos, também participando de programas de rádio, falando sobre esse tema tão importante. E ainda está programado um trabalho juntamente com a Brigada Militar para adesivar os carros, buscando conscientizar ainda mais os motoristas. Quero deixar aqui também o meu reconhecimento ao coordenador Valdomiro e a toda a equipe lá da Secretaria de Obras pelo esforço e dedicação em melhorias na mobilidade e a segurança do trânsito em Santo Augusto. E para finalizar, convido também a toda a nossa comunidade para prestigiar o campeonato de bolãozinho de mesa, que terá início no próximo domingo, dia 28, na sede do bairro São Francisco. Serão 12 equipes participando dessa competição, que une amizade, lazer e integração. Seria isso por hoje, presidente. Desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte, presidente, para se manifestar na tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação aos colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, funcionários da casa. E hoje quero deixar uma saudação especial ao meu amigo, meu compadre Juarez, que... Então, ontem era o dia do radialista. Toda segunda-feira ele está junto com nós e fazendo o belo trabalho. E, além disso, no dia a dia, levando alegria a todas as famílias, todos os lares. Isso é um trabalho que tem grande admiração. Então, quero começar meus pronunciamentos hoje, dizendo à comunidade santo-agustense que procurei o assessor Alex Melo, do deputado Giovanni Cherini, sobre uma emenda que foi solicitada juntamente com as colegas vereadora Helenice, colega vereadora Raquel e a prefeita municipal, a prefeita Lília. Então, uma emenda de R$500 mil, que já está cadastrada na plataforma do TransfereGov, que será para aquisição de um odontomóvel para o nosso município, a Secretaria de Saúde. Então, isso vem mostrar a seriedade do trabalho de quando a gente vai em busca de emendas, a gente vai até a capital, distrito Brasília, então, Distrito Federal. Então, isso, muitas vezes a gente vai lá, a gente recebe críticas, que o vereador, a vereadora, só está indo em busca de diárias, mas não, a gente, com isso, a gente consegue provar para a comunidade que são bem mais do que palavras colocadas, muitas vezes, por certas pessoas. Então, esse é mais um valor, minhas colegas de bancada, que vem a somar com as emendas já deputadas pelo deputado Bibo Nunes também, no valor de R$480 mil, que já foi repassado. A APAE ganhou um valor, a agricultura ganhou um valor também, e o hospital. Então, é dessa forma que a gente quer seguir trabalhando, buscando para o município. E, com certeza, esse odontomóvel, ele irá trazer mais saúde bucal, atendimento de saúde bucal para os alunos da rede municipal, onde terá um profissional da saúde que irá acompanhar essas crianças nas escolas. Também temos um projeto de grande importância nesta casa, o projeto do PPA 2026-2029, que é o projeto que tem os orçamentos do município, as demandas e as metas que o município irá desenvolver durante este governo e para o próximo governo do primeiro ano. Então, o projeto que está sendo está passando por, pelas etapas que compete a ser passada, 3 audiências extraordinárias, é sessão extraordinária e uma audiência, audiência pública. Então, com certeza, esse projeto está sendo estudado pelos vereadores e será votado. O projeto pode receber emendas, pode ser modificado. E sabemos que um projeto desse tem uma grande importância, irá refletir muito no trabalho da comunidade. E são nessas horas que a gente tem que analisar e votar esse projeto. Então, as demandas no secretário, a gente sempre está recebendo da comunidade, Luz do Interior, o Japa, o Lucas, fizeram um trabalho na Vila Radim, toda de LED. São José da Boa Vista também, tínhamos cobrança daquelas lâmpadas lá, foram cobradas, foram consertadas. Então veio uma remessa de lâmpadas de LED que não funcionou, estão sendo trocadas. A Bela Vista também será a próxima a ser trocada. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando, buscando sempre amenizar alguns problemas que existem na comunidade, solucionar todos, a gente não vai conseguir. E dentro desse cronograma que já tem o PPA, então, tem, junto à Secretaria da Sidecom, um desenvolvimento para as agroindústrias, para novas, mas eu quero deixar aqui um destaque, que não podemos somente pensar nas novas, a gente temos que beneficiar essas que já estão em funcionamento. Várias agroindústrias no nosso município hoje sentem o valor das análises bastante cara. Colocam poucos produtos por causa que tem que pagar caro pelas análises. Talvez, conversando com a professora Márcia Fink, do Instituto Federal, o IFAR tem o laboratório, só não tem a pessoa que assina o laudo. Então, talvez a gente conseguisse uma parceria que fosse feita as análises, nem que fosse a de água aqui no IFAR, questão da análise de água hoje com R$700 por agroindústria. E de alimentos chega até a R$2.000. Então, isso, a análise traz uma segurança para o consumidor e também para a agroindústria. Também fiz alguns projetos que apresentei algumas indicações em alterações de lei, onde o vereador Naldo até falou que já existe lei que fortalece a suinocultura no nosso município, mas teríamos que ver uma forma de incrementar não somente com horas máquinas, porque hoje os agricultores já utilizam das horas máquina, talvez uma forma de, durante o pagamento que eles têm, os chiqueirões, até os galpões de leite, que fosse amenizado de alguma forma no ICMS, alguma coisa no município. A gente sabe que é uma questão bem burocrática por gerar renúncia de receita, mas talvez haja alguma forma de a gente trabalhar para beneficiar esse tipo de pessoa. Conversando bastante com o Gerson Richter, que tem a suinocultura em Santo Antônio, ele pensava em um ano X chegar a um valor assim, de suinocultura, de suínos, e hoje já está, se dedicou e está produzindo mais do que ele esperava. Então isso é uma forma muito rentável para o produtor e também isso retorna para o município. Muitas vezes viemos aqui cobrar dos secretários, da prefeita, a questão de estradas, de melhorias, mas nós também devemos fazer a nossa parte em beneficiar quem está produzindo para gerar mais ICMS para o município. Isso irá refletir na nossa comunidade. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando, vai buscando algumas formas de ajudar a comunidade. Serão essas minhas colocações esta noite. Agradeço pelo espaço e até segunda-feira que vem.
Convido o vereador presidente Maurício Duarte para reassumir os trabalhos da mesa.
Convido o vereador Naldo Vigert para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos.
Presidente, em função de uma faringite aí, eu abro mão do meu espaço.
Vereador Naldo, declinando o espaço, convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão das suas casas nos ouvindo, nos assistindo pelas ondas da Rádio Ciranda e nos vendo pela Facebook da Câmara de Vereadores e também Facebook da nossa rádio. Quero mandar um abraço especial hoje, como sempre faço com o Márcio, o Lúcio, que são assistem todas as semanas aí a sessão da Câmara, deixar um abraço especial também ao meu grande amigo Jorge Ribeiro, popular pancada, que também sempre está nos assistindo e prestando atenção em tudo que acontece no nosso município de Santo Augusto. São pessoas assim que nós temos que aqui falar e dizer que todos deveriam fazer. Deveríamos estar com a casa cheia todos os dias e as pessoas nos cobrando, nos orientando, nos dando ideias, porque assim deve ser a atuação do Legislativo frente às políticas públicas do nosso poder, junto ao Poder Executivo, junto ao nosso município. Hoje venho aqui para trazer alguns dados para a população. A gente, essa semana, até fizemos um curso a respeito do PPA, como é que vamos explicar melhor para a população? O PPA é para os próximos 4 anos, é o plano plurianual. É o que o município tem para fazer, o que quer fazer, o que planeja fazer nos próximos 4 anos. Depois votaremos, então, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o remanejamento, a criação de elementos para que isso tudo aconteça. E, por fim, lá em dezembro, votamos, então, a LOA, a nossa lei, a lei orçamentária anual, que aí é onde vai os valores, enfim, para fazer os gastos, então, para que tudo de público, no público aconteça no nosso município. Temos alguns dados aqui que eu quero trazer para a nossa população. População hoje estimada, então, em 2025, que inclusive eu até não concordo, eu acredito que estamos com mais pessoas do que apresentou o último censo, 14.196 habitantes. Eu acho que esse censo não foi muito bem feito, a gente vê todo dia relatos de pessoas que não receberam as pessoas do censo na sua casa, então eu acredito e acho que o nosso município já passou das 15 mil habitantes. Até quando a gente fala com o pessoal da saúde, que tem os assistentes que vão nas casas, que tem uso no tablet, esse valor deveria de ser maior. Mas o que consta hoje para dados que os governos usam, então, é 14.196 habitantes no município de Santo Augusto. O valor adicionado fiscal para o nosso município em 2024, explicando melhor, entradas de mercadorias em todos os comércios de Santo Augusto, entradas de mercadorias foram num valor total de R$ 844.387.000, com R$ 926. E saída de mercadorias foram R$ 789.254.000, com R$ 75. Notamos que tivemos um saldo negativo em 2024, num valor total de R$ 55.133.851. São 55 milhões que não foram vendidos, então, durante o ano, que ficou em estoque e que não tivemos lucro, vamos dizer assim, no total geral entre as mercadorias que deram entrada e saída no nosso município em 2024. Também podemos destacar aqui o total arrecadado pelo município em 2024. Temos um total de 100 milhões com R$ 93.426,52. Então podemos notar que o nosso município praticamente arredondou 100 milhões de receitas no ano de 2024. Outro dado muito importante que podemos falar aqui é a respeito dos aposentados do nosso município, né, que a gente tem o RPPS, que é o regime próprio de aposentadoria. Hoje a gente consta na matrícula, conforme veio no PPA, 871 matrículas, onde temos 233 inativos e pensionistas. E podemos ver que desse total, nós temos em 2024, final de 2024, um déficit atuarial de R$ 64.643.144. O que vem a ser isso? É um cálculo feito pela estimativa de vida das pessoas, pelo tempo de trabalho, pelo tempo de aposentadoria, estimativa de vida que a gente sabe que está aumentando. E vamos dizer que o nosso RPPS, o nosso fundo municipal, hoje, em relação a muitos municípios, é muito bom, temos dinheiro aplicado, inclusive está tem dinheiro sobrando, vamos dizer assim, no nosso RPPS, mas a longo prazo faltaria hoje 64 milhões para pagarmos os aposentados que irão se aposentar ainda pelo cálculo que é feito. Então esses 64 milhões devem ser absorvidos pelo município durante os anos, todo ano, deixando um pouco desse déficit atuarial para não dar problema lá na frente e faltar dinheiro para pagar os aposentados. Hoje a relação, então, está em 71,59% entre o déficit da receita efetiva. Vimos que temos muito ainda a correr para não termos esse problema lá na frente. Tributos federais recolhidos pelo nosso território no município de 2024. Então, os impostos federais, o que o governo federal arrecadou apenas dentro do município de Santo Augusto, 83.636.855 reais. Desses valores, o quanto retornou para o município de Santo Augusto? 27.614.000. Então notem que o governo federal levou de Santo Augusto em impostos 83 milhões e retornou para o município de Santo Augusto da esfera federal 27 milhões. E às vezes, colegas vereadores, a gente vem aqui e a gente fala da classe política, onde nós vamos atrás de emendas, a gente agradece as emendas, a gente busca justamente para tentar fazer um valor maior. Às vezes vem um ônibus para a educação, por exemplo, e a gente tem que agradecer ao presidente, seja lá qual for, né, porque mandou um ônibus para o nosso município. Mas vejam, se nós ficássemos com os nossos impostos, a diferença que seria entre nós mandar 83 milhões e receber de volta apenas 27. E depois temos que agradecer quando vem um ônibus para o nosso município para puxar as crianças. Então veja o quanto fica lá dos impostos do nosso município, na esfera federal. Já na esfera estadual, o ICMS recolhido pelo Estado no território de 2020, no território municipal em 2024, foi de 14.599.000 reais. Só que nesse conto é diferente. É somado todos os municípios do Estado, e aí cada município tem um percentual, que é em cima da educação no município, da saúde no município, de vários itens é feito um percentual de quanto o município tem de retorno. Aí então a gente não tem retorno só em cima de nós, temos retorno em cima de todos os municípios, inclusive municípios grandes, que têm bastante arrecadação, e nós como pequeno nessa parte levamos vantagens, porque aqui foi levado 14 milhões, mas voltou de retorno do ICMS para o nosso município, em esfera estadual, 20 milhões. Então ganhamos 6 milhões a mais do que aqui foi cobrado na esfera estadual. Também podemos constar aqui outro dado. Arrecadação total do IPVA, o imposto pago por quem tem carro. Foram 7.241.000 reais cobrado em Santo Augusto no ano de 2024 de impostos dos carros. Desse valor, somos sabedores que 50% fica no ato já no município. Então, 3 milhões e 600 por aí ficaram já no nosso município, porque 50% fica para nós e 50% vai para o governo. Temos de veículos licenciados em 2024, 11 mil veículos no nosso município de Santo Augusto. Também podemos notar que tivemos um gasto com educação de 16 milhões, gasto de 16 milhões, chegando num percentual de 26%. E o município é obrigado a gastar 25%. Então atingiu. E também em saúde tivemos um gasto de 11 milhões e 900, dando um percentual de 19%, onde temos que, por lei, sempre atingir os 15%. Um gasto médio em saúde em Santo Augusto, por habitante, de R$ 840. Então, cada habitante de Santo Augusto teve um gasto de R$ 840. Quem não ganhou nada do município em saúde é alguém que está ganhando pelas pessoas que não usufruíram. Mas o total é esse, então. 11 milhões. Acabou meu tempo. Até semana que vem trazemos mais dados aqui para a nossa população. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Juarez, aos nossos funcionários da casa, aos nossos ouvintes da Rádio Ciranda e a nossa benquista comunidade, então, que nos ouve pelas redes sociais. Enquanto vereadora, também gostaria de falar que nós estivemos participando de importantes construções no nosso município, como bem agora falou o vereador Omar, com a maioria dos nossos colegas presentes. Então, participamos, sim, do plano plurianual que define os objetivos e as diretrizes para os 4 anos à frente do nosso município e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o elo entre o plano plurianual e a LOA, definindo as prioridades também para o ano de 2026, e a Lei de Orçamentos Anual, que vai estimar, então, as receitas e fixar as despesas do nosso município. São eles que nortearão os caminhos para nós evoluirmos e continuarmos avançando enquanto município de Santo Augusto. Inclusive, nós constatamos, até o fechamento desse primeiro semestre de 2025, que a situação é muito boa no nosso município no que tange a gastos. Mas aqui eu prefiro usar a palavra investimentos, então, que estão sendo feitos em nosso município. São esses 3 instrumentos fundamentais para o planejamento e a execução orçamentária do governo, garantindo sempre que as ações públicas elas estejam aliadas com as prioridades e as metas estabelecidas. Também participamos da audiência pública, onde cada secretário pôde descrever as ações, as prioridades e as metas para cada secretaria. E percebemos naquele momento ali o quanto cada secretaria está empenhada em criar, manter e também gerenciar os programas que possam atender cada vez mais os cidadãos da nossa comunidade, atender mais e melhor. Então, quer dizer que nós estamos no caminho certo, sempre aprendendo, avançando com responsabilidade e controle, e sempre avaliando os resultados também. Também estive visitando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa, na comunidade de São Valentim. Recebam o meu abraço, então, a diretora Lovane e a secretária Rosângela, que me acolheram naquele momento. E são 54 anos de existência dessa escola na nossa comunidade, né, vereador Éder? Formando crianças e jovens naquele espaço que eu digo assim, privilegiado, né? Em área verde, tem mais silêncio, né? Bastante segurança também, integração com a comunidade, porque é pertinho ali a comunidade local, aquele laço forte, também com a preservação das tradições, enriquecendo toda a experiência educacional dos nossos alunos. Fui professora também nessa escola por 3 anos, podendo contribuir, então, também com a questão educacional. E fui lá para ouvir as demandas que a escola tem. E que, num futuro próximo, creio que serão atendidos e merecem muito. E também vi que receberam brinquedos adaptados, não só essa escola, várias do nosso município, promovendo ainda mais a inclusão, ampliando a interação e a acessibilidade de oportunidade a todos. Falando em inclusão, ontem, dia 21 de setembro, dia instituído pela Lei nº 11.133, de 2005, tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão para pessoas com deficiência na nossa sociedade. particularmente, esperamos que um dia não precisamos mais ficar fazendo esse tipo de referência. Porque juntos, cada um de nós fazendo um pouco, se informando, querendo aprender, ensinando, que não é um favor, é um direito. Não é sobre a igualdade da pessoa, é a equidade. Não é caridade, é respeito. Então, que nós possamos pensar nisso, avançar nisso, mas que as nossas ações definam isso, seja um processo para todos nós na nossa comunidade. Mas vemos que isso está avançando e ficamos felizes com o processo na nossa comunidade. Aproveito também para convidar, então, a todos para amanhã, no Sicredi, uma importante palestra com a doutora Kátia Webers sobre autismo, do diagnóstico ao tratamento, às 19 horas, no auditório do Sicredi. Também não poderia deixar de falar desse mês de setembro, o mês que a gente considera o mais gaúcho para nós do ano. E esse 20 de setembro, ele é mais do que uma data histórica. É o momento de nós refletirmos sobre o legado Farroupilha e sobre como que esses ideais seguem vivos entre nós. Foi muito emocionante a entrega da tradicional comenda Italvino Esperoto, homenageando os tradicionalistas, o tio Nel, Irineu Ribeiro Carpes, do CTG Carreteiro dos Pampas, e também Alandir Portela, do CTG Pompílio Silva, ambos com histórias de vidas emocionantes e que contribuem com suas ações fortalecendo as raízes e as tradições. É falar sobre coragem, sobre liberdade, sobre justiça e amor, que moveram os gaúchos no passado e hoje nos inspiram a enfrentar os desafios do nosso dia. E sempre me pergunto, o que é ser gaúcho? O que é ser gaúcha? Para mim, é muito mais do que usarmos uma pilcha, tomarmos o nosso chimarrão ou erguermos a bandeira. É termos resiliência diante das dificuldades que tenho certeza que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas famílias, na comunidade. É valorizarmos a solidariedade. É sentirmos orgulho de sermos gaúchos e da nossa cultura, sem nós perdermos a nossa simplicidade e o trabalho, que é a marca também da nossa gente. E também lembrar de tantas mulheres que sustentaram e também sustentam suas famílias, a exemplo de Anita Garibaldi. Então, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Essa é a expressão mais pura da nossa força coletiva. Então vamos lembrar sempre que é a coletividade, que somos todos nós juntos, que somos responsáveis por construirmos Santo Augusto, por construirmos a nossa comunidade. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente, e que Deus nos abençoe, abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Ótima semana a todos.
Obrigado, vereadora Raquel, e convido o vereador Ederson Fossilini, Tomate, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, servidores da casa, Juarez na técnica e a todos que nos acompanham aí dos seus lares pelo Facebook e pela rádio. Hoje começo falando sobre as minhas emendas individuais da Câmara de Vereadores. Na semana anterior até que passou, a convite da secretária de Educação Eliane, pude ir lá no Colégio Sol Nascente, fazer as entregas dos uniformes esportivos para as escolas municipais, na qual, numa parceria que a gente fez ali com os valores destinados à minha pessoa como vereador aqui, mais o município, a gente pôde fazer essa aquisição de uniformes escolares, então, para Rui Barbosa, para Antônio João, para Antônio Liberato, para Sol Nascente e para São João. São 60 unidades por escola, e tô dando um total de 300 unidades desses uniformes. Uma parceria que deu certo, onde com certeza a gente será parceiro novamente, se assim surgir outra desse quilate, porque eu acho muito importante, foi muito lindo ver a felicidade daquelas crianças lá participando dessa integração, com aqueles uniformes novos, onde até eu mesmo falei que, como estudei primeiro grau completo, todo ele na escola Rui Barbosa, lá em São Valentim, a gente sabia a dificuldade que era quando saía esses torneios, antigamente, quando a gente era gurizinho, né? Porque tu tinha que arrumar com um time ou outro um fardamento para jogar, e geralmente o cara era uns toquinhos de gente lá com um fardamento grandão, então era muito difícil. E não ficava um aspecto bonito também. Mas hoje em dia a gente pôde ver ali que deu certo, então a criançada feliz, isso é que importa. Da mesma forma, emendas na saúde, tanto individual como com os deputados parceiros aí, que a gente consegue ultimamente até com o deputado Pedro Vestalen, repassando para o posto de saúde pro nosso, do município, mas que a gente já muito colocou, mesmo nos postos de saúde, como no Hospital Bom Pastor. Também a gente viu que essa parceria deu certo para aquisição de veículos, para aquisição de outros equipamentos, para tantas outras coisas, para melhorias no Hospital Bom Pastor, equipamentos também. Só que, infelizmente, passando para outra parte agora, as emendas das caixas d'água. Chego na semana anterior lá em São Valentim, um lugar onde nasci e me criei, a comunidade fazendo a troca das caixas d'água. Faz 2 anos que eu deixei recurso para isso. Para Pedro Paiva, para Bela Vista, para São Valentim, para Santo Antônio, para Esquina Quiusa, para São Jacó, para Nossa Senhora de Fátima, para São José da Boa Vista, para Passo da Laje, para Ponte Seca. Tem alguém que está errando muito na condução dessa secretaria responsável por essa parte aí, porque não tem explicação, gente. Até cobrei da prefeita, fiz vídeo lá da hora, liguei para ela, ela me disse que não tinha dado tempo suficiente, mas não tem como não dar tempo suficiente, como eu digo, na questão de 2 anos, era só para fazer aquisição através de uma licitação, que não precisava nem levar a caixa d'água para o pessoal lá, como foi falado. Com certeza alguém da comunidade viria ali nas secretarias de obras, se fosse o caso, ou em qualquer outro lugar que o pessoal colocasse e fizesse. Não sei se era antes, quando acho que era da Secretaria até de Agricultura, quando estava o Paulinho, que agora está no planejamento, que infelizmente ficou para trás isso aí. E o pessoal nos cobra, porque a gente vai lá, faz as visitas, tu faz um comprometimento com o pessoal da comunidade, quando já falei para os meus colegas aqui, independente de quem esteja na administração, se essas emendas vieram para a gente atender os pedidos da comunidade, de alguma forma elas precisam ser feitas. Porque senão tu cai em descrédito, as pessoas não acreditam, os que acreditam ficam ali cobrando também, que nem bobo muitas vezes, porque diz que eles vieram lá da comunidade 4 vezes ali, simplesmente não passaram para a prefeita, o pessoal, para ir conversar com ela, ou não sei quem ali que administrou diferente. Então é lamentável isso. Eles não queriam que pagasse nada do serviço nem nada, mas como a gente tinha o recurso destinado, gostariam que essa caixa d'água fosse lá para a comunidade. Espero, como eu até falei com a própria prefeita Lilian aí, que de alguma forma consigam dar uma força para o pessoal lá, porque sabem dessa necessidade. É uma das comunidades até que consegue tocar muito bem essa questão da água sem essa necessidade de pegar recursos do município, então nada mais justo que poder ajudar com o recurso que a gente tinha. Assim como estarei fazendo visita nessas outras comunidades que a gente deixou esse recurso, para ver se foram atendidas ou ainda não, também o que está acontecendo. Então fica aqui nosso desabafo por isso, e o pessoal nos cobra, a gente está aqui prestando esse esclarecimento. Na última sexta-feira estive ali em Boa Vista do Buricá com a equipe do América aqui de Santo Augusto, que a gente jogou um campeonato regional, onde sagramos-nos campeões, né? Então, eu quero parabenizar o Joãozinho lá, que é o organizador desses campeonatos regionais. Juarez esteve lá fazendo uma belíssima transmissão, até inclusive, prêmio DBS, né, são os melhores da temporada do futebol amador. Então, onde a gente entende que todo município que investir no esporte, com certeza, deixará de investir, muitas vezes até na própria saúde, em questão de segurança pública, por causa que tantos outros problemas que dá quando as pessoas não estão envolvidas assim, com o esporte, né? E ele ali organiza diversas categorias, desde da gurizadinha até os mais experientes, então isso é muito bom que aconteça. E o pessoal que estava lá comigo, assim, da equipe, pedindo para que o município também, de alguma forma, consiga contribuir mais, né? Eu até parabenizo a equipe do América, que está sempre participando, mas todas as equipes nossas de Santo Augusto aqui já participaram desses regionais. Então a gente até está fazendo umas modificações na lei que já foi apresentada por mim aqui nessa casa, todos os meus colegas vereadores na época ajudaram a gente a fazer com que ela se tornasse realmente uma lei, né? Um projeto que se tornou lei, para dar uma melhorada, para justamente poder deixar recursos para poder ajudar nesse requisito. Vamos estar sempre aqui também tentando fazer essas melhorias para atender todo mundo. Com relação aos pedidos de providências, que todos que me passaram nesses últimos dias, eu encaminhei para as secretarias responsáveis. Até agora há pouco estava falando com meus colegas aqui fora do ar também, que me perguntaram sobre as carteirinhas da fibromialgia, né? Se era também que nem as dos idosos na obras, pelo que foi me passado, é lá na obras também, mas a gente vai estar tirando essas desinformações melhores aí durante a semana e repassando para quem me pediu. Nos chamou a atenção agora também, né, por causa de todos os comentários do final de semana com relação a essas novas manifestações que tivemos durante o Brasil. Então são 34,4 bilhões de reais para a Lei Rouanet essa em 2 anos. Um monte de artista famoso que se beneficiaram, inclusive, por causa da anistia, né? Muitos anistiados ali estavam fazendo esses shows. E imagine se os da direita começam a sair também. Será que o pessoal aceitaria isso? Como sempre, já tentam criminalizar, né? Mas eu vejo que tem muita gente aí também assim indo, mas como eu disse, tem uma certa hipocrisia no ar, porque todo esse pessoal aí anistiado, muitos até por crimes muito graves que aconteceram antigamente e que hoje não aceitam que os outros também tenham anistia. Então nos chama muito a atenção com relação a isso. E me chama mais a atenção ainda que não teve um artista famoso desses que foi contra as fraudes bilionárias do INSS. É muito estranho isso, parece que é só o que eles têm esse interesse, né? Então fica aqui o nosso apelo para que as pessoas repensem um pouco. E outro fato que aconteceu nos últimos tempos, que foi a morte desse Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, né, um ativista aí da direita também, que era um cara que defendia a arma para o cidadão se proteger, que nunca deu um tiro em ninguém, muito menos aí, incluindo esse pessoal que pensa diferente dele, né? Já o cara que atirou nele era contra o cidadão de bem armado. Então é totalmente engraçado, chega a ser ridículo, se não fosse cômico, como se diz, né? Porque é triste. Só para muitos ainda o extremista foi o cidadão que morreu. Então acho que está na hora das pessoas repensarem, sim, ver o que está acontecendo, o quanto os papéis estão se invertendo na sociedade, né? Isso é preocupante, porque as futuras gerações podem pagar um preço muito alto por isso. Demais, pessoal, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.
Convido a vereadora Helenice Alebrand para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente Maurício Duarte da Silva, colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, a todos nós, uma excelente noite. Inicio minha fala nessa sessão destacando uma pauta prioritária que chegou à Casa Legislativa, onde na semana passada a gente já iniciou o estudo e a análise. E hoje pela manhã, dentro da comissão da CCJ e também as demais comissões, né, iniciamos então um estudo mais aprofundado sobre o projeto de lei número 101, que institui o plano plurianual no município de Santo Augusto para o quadriênio 2026-2029. Importante destacar a fala do colega vereador Omar e também da vereadora Raquel, que trouxeram, né, e a comunidade pode ver que a Casa Legislativa está trabalhando junto com o Executivo. Estivemos nos dias 11 e 12, durante 2 dias, estudando, discutindo, onde então esses dados que o colega Omar trouxe a conhecimento de todos, eles foram então utilizados e foram com certeza utilizados como referência para a construção do plano de, plurianual, as metas que aqui estão colocadas. E o plano plurianual, então, ele é mais do que uma exigência legal. Ele é um instrumento, né, que dará rumo às políticas públicas e nelas estarão traçadas as diretrizes, os objetivos e metas que irão nortear as ações do governo municipal. Por isso, cada palavra, cada meta inserida nesse plano representa um compromisso com a nossa comunidade. E cabe a nós, vereadores e vereadoras, exercer com responsabilidade e analisar com profundidade esse documento. Precisamos garantir que ele esteja alinhado às necessidades reais da população, que contemple áreas prioritárias como a saúde, a educação, assistência social, desenvolvimento urbano, rural, e que seja elaborado com realismo orçamentário para que ali, né, possa realmente ser colocado situações que irão sair do papel. E dentro dessa responsabilidade, essa Casa Legislativa, como o vereador Maurício colocou, a gente está fazendo as sessões extraordinárias e também temos já a audiência pública que está prevista para acontecer aqui pela Casa Legislativa no dia 6 de outubro, às 11 horas, nesse local. E é um momento, então, que a sociedade pode se fazer presente para conhecer com detalhes o plano e participar desse processo de construção coletiva. Também não posso deixar de deixar registrado a importância dos festejos Farroupilhas, que também já foram colocados pelas colegas e colegas aqui, para dizer que a tradição cultural no município de Santo Augusto se faz presente e se faz presente de forma unida, junto com as entidades que mantêm essa chama do nosso Rio Grande. Enquanto Casa Legislativa, nós tivemos no dia 15 de setembro uma sessão solene junto ao CTG Pompílio Silva, onde esteve presente os dois CTGs, onde foi homenageado dois importantes expoentes, participantes tradicionalistas, seu Aladir e o tio Nel, e foram momentos de reconhecimento, valorização e preservação das nossas raízes. Dessa forma, mais uma vez, destaco a importância de trabalharmos coletivamente. Poder Executivo, Poder Legislativo e entidades tradicionalistas que demonstram a riqueza da nossa cultura e o quanto é fundamental fortalecer os laços comunitários. Esse trabalho, então, ele merece reconhecimento porque também foi construído por muitas mãos. Não podemos deixar de falar do momento importante, que é o Setembro Amarelo. Amarelo porque o amarelo representa a esperança e a vida. E nos chama para olhar para o sofrimento emocional, para a dependência emocional, para as dores invisíveis que muitos carregam em silêncio. Essas dores elas ficaram muito mais próximas para toda a comunidade brasileira e mundial com a questão do Covid-19. E de lá para cá, muitos têm avançado. Mas ainda sabemos que temos um longo caminho a percorrer. Como colocou a colega Ivanete, dos avanços que conseguimos aqui no nosso município, em diminuir filas, em prestar um pronto atendimento. Mas, como eu disse no início, dentro do nosso PPA, nosso plano plurianual, lá na parte da política pública de saúde, outras ações estão sendo pensadas e previstas para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso município no atendimento à área de saúde mental, que é a implantação de um CAPS. Então, é importante lembrar que Santo Augusto, sim, tem um bom trabalho já realizado, mas que nem por isso ele deixa de pensar outros momentos, outros espaços que visam, então, qualificar esse atendimento. Temos também um trabalho importante que vai ser realizado para nós, servidores público municipal, na próxima quarta-feira, no CTG Pompílio Silva. É uma outra ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, que é uma palestra show, trazendo em debate, né, a questão das emoções, do sofrimento, né, para os servidores municipais. E assim, né, como na lida do campo, as dores que as pessoas sentem, ao PPA, que nós temos que estudar junto, propor junto. Nós também devemos pensar que as dores, elas não devem ser carregadas sozinhas. Existem, sim, possibilidades da gente trabalhar e melhorar esses sentimentos. E para encerrar essa noite, quero aproveitar esse momento de fala pública para registrar uma situação pessoal, mas uma de imensa importância para o meu contexto de vida. Quero parabenizar minha filha Ana Carolina, que no dia de hoje completa seus 11 anos de vida e que a sua caminhada seja iluminada com saúde, com sonhos e conquistas. E no dia de amanhã, 23 de setembro, celebraremos o aniversário do Alex, meu companheiro, meu marido. E então, nas pessoas dele, quero desejar um feliz aniversário a todas as pessoas do nosso município que fazem o aniversário em setembro, inclusive a nossa colega vereadora, comemoramos aqui, né, Raquel? Também acho que o doutor Naldo também faz aniversário em setembro, agosto. Me confundi. Mas então a todas as pessoas, né, que a gente possa realmente celebrar a vida, né, porque é isso que a gente ainda pode curtir de bom na vida. Que todos tenham um ciclo, né, de muita prosperidade. E com os demais comunidades de Santo Augusto, encerramos assim a nossa participação e acredito que na semana que vem traremos novas informações, muitos trabalhos que estão em andamento e acredito que na próxima segunda-feira a gente vai poder compartilhar com a comunidade novas ações que serão sendo realizadas aqui no nosso município. A todos vocês, uma excelente noite e uma boa semana.
Convido o vereador Hércio Martins para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereador, colegas vereadora, os servidores da casa e a comunidade que nós assistimos via rádio e Facebook. E quero dar uma boa noite também para o meu amigo Leco, lá da loja Encantos, também, que nós assiste. O meu amigo Crodo, também, da sorveteria. E o Gustavo, da Friulai. Meu boa noite a eles. Quero fazer novamente um pedido aqui de novo, que faz horas que os colegas devem achar assim, homem é enjoado tanto que pede tanta coisa aqui, mas não é. Atravessa Francisco Soares de novo. Faz horas que eu peço duas cargas de cascalho lá, já falei quantas vezes aqui com o motorista da saúde, chegou a atolar o carro da saúde lá e estou enjoado de pedir, não tem jeito de levar ele lá. Até essa semana eu falei com o Doca, até que de repente pode ser que eu acho que vai conseguir ajeitar lá. Igual a hora que vem de lá do onde estão puxando o cascalho, tardezinho, traz duas cargas, deixa amontoada, a hora que der, vai lá, esparrama com o trator e é só passar o rolo, tá feito. Não sei como é que pode ser tão difícil assim. A rua Pedro Santos também tem duas bocas de lobo abertas também, né? Peço que seja quanto antes consertado, porque pode cair um cachorro, qualquer animal, um gato, né? E um até na esquina da rua Guaíba com a Pedro Santos. e outra é mais para baixo na rua Pedro Sante mesmo. Essa outra faz hora que eu pedi também, não fui atendido. Também a entrada do senhor Bolacha ali, atrás do CTG, né? Praticamente dentro da cidade, aí também já enjoei de pedir. Até fiz pedido de providência. Até fiz um mundão de pedido de providência e praticamente não fui atendido nada aí. Não sei se... Porque deve passar para a prefeita esse pedido de providência, né? Daí, isso daí está dependendo dela também, né? Mandar, porque a gente faz pedido aqui, não está sendo atendido, daí está sendo ruim desse jeito aí. Também, sobre o calçamento aí que vai à esquina Fátima também aí, tinha que dar um... tomar uma providência aquilo lá, abrir pelo menos então as duas laterais para dia de tempo bom passa pelos lados, né? E dia de chuva daí vem pelo calçamento, né? Porque olha a quantia de gente que tem estourado o pneu lá é impressionante. E a gente sabe que um pneu hoje não é barato, né? Também sobre as cargas de terra também. As cargas de terra também aí também para construção não tem como ficar esperando uma semana, duas semanas aí, às vezes até meses, né? Então a gente espera que tenha um panorama aí, que ó, dois dias por semana aí, ou um dia por semana que vão fazer um panorama aí que vão dar com terra, porque o que tem de gente essa semana, um senhor pediu uma carga de terra, pediu segunda, foi levado lá, porque falei com o DOCA lá no CTG, né? E no outro dia foi atendido. Então eu quero dizer, agradecer, né, porque a gente cobra aqui, tem que agradecer o que que é feito, né? Então, essa rua Pedro Sante lá também, das Bocas de Louco, falei com ele, ela atravessa Francisco Soares também, mas ele disse que ia dar um jeito, né? Porque como é que uma pessoa fica fazendo, dá com a construção, ficar com um pedreiro parado, com um peão parado, esperando um mês, teve esse gente que ficou quatro meses, teve que comprar uma carga de terra é R$250. Para quem é pobre é doído, né? Então eu espero que temos que tomar uma providência, não é várias pessoas. Porque quando está pronta a obra, o fiscal está lá medindo para depois de recolher o IPTU, né? Então tem que dar atenção para essas pessoas também. Também sobre o caminhão do lixo, no bairro Glória aí. Sobre a mediação aí da Fumusa aí, essa semana o caminhão não passou, passou no sábado. O pessoal estava me ligando, perguntando do caminhão de Mazóia, que eu sei que o caminhão está trabalhando, hein? Mas daí, eu não sei, para mim está sendo meio pouco um caminhão, hein? Eu acho que a empresa tinha que botar mais um, porque não pode um bairro grande ficar sem recolher o lixo, né? Daí recolher o sábado. Então, a gente espera também que os competentes para esse, que tomem a providência, né? Também quero dar meus parabéns a todos os gaúchos e gaúchas que pela Semana Farroupilha. Parabéns também aos gaúchos que foram buscar a chama. E meus parabéns também ao patrão Renato pelos eventos que foi feito no CTG Pompilho Silva. Meus parabéns também ao patrão Valdez pelos eventos que foi feito no CTG Carreteiro dos Pampas. Também o vereador Maurício citou sobre a Vila Radim. Lá o vereador foi feito mesmo lá. Eu fui lá, marquei todos os postes lá, que estava praticamente todo queimado, eu marquei eles lá e foi feito. Então a gente também, eu quero agradecer também o seu José, o Lucas e o senhor Japa também pelo serviço. Pedro Paiva também tinha 15 lâmpadas queimadas, fui lá, marquei, foi feito também, a gente também agradece. Também meus parabéns aos homenageados ao senhor Alandir Berlese Portela, pelo CTG Pompilho Silva. Meus parabéns também ao senhor Irineu Carpes, mais conhecido como Tio Nel. Meus parabéns a eles também. Homenageado pelo CTG Carreteiro dos Pampa. Os parabéns também aos homenageados pelo América, é o senhor Alvorino Polo, o seu mais conhecido como Wander Pereira, mais conhecido como Puro Sangue. também meus parabéns. E meus parabéns a vocês, Maneto, lá do Américo, pela iniciativa que fizeram. Um almoço muito bom, foi ontem, um festão, né? E continue assim. E quero também deixar meus parabéns aqui, ó, meu amigo Alex também, ele está de aniversário amanhã, que leva um abraço também, e meus parabéns, tenha muitos anos de vida. Seria hoje, presidente. Muito obrigado.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Cirana que nos acompanham pelos seus lares. Hoje estamos meio sem voz, estamos meio complicados com essa gripe, mas não posso deixar sem vir aqui fazer algumas colocaçõezinhas referente à nossa última semana e em prol também da nossa cultura gaúcha. Semana Farroupilha, quero parabenizar os cavalarianos que buscaram a chama crioula lá no município de Criciúmal, né? E vieram cortando o chão, atravessando as estradas de chão, de barro, frio, chuva, pousando nas algumas comunidades e até chegarmos aqui em Santo Augusto, aqui na estância de rodeio, os bravos cavaleiros e guerreiros em defesa da continuação e as comemoração da Semana Farroupilha. Os CTGs com as suas trupilhas e assim também o Esporte Clube América também foi junto, trouxe o fogo, a chama para sua entidade, onde que eles têm os candeeiros que permaneceram acesos. E comemoraram também, ontem que era para ter o campeonato o Grenal de Bombacha, e o tempo atrapalhou, não deixou sair o jogo, mas comemoraram e homenagearam as pessoas que estavam indicadas para ser homenageadas. Eu não pude estar presente, até agradeço e peço desculpa ao Lobão, vice-presidente, onde nos convocou para ir ajudar, mas eu passei esse final de semana meio de cama. Peguei uma gripe muito forte que até não esperava, fazia muitos anos que não tomava um gripe com a febre e uma dor muito forte no corpo. Vim no desfile um pouco aqui, mas depois acompanhamos o grupo revivendo, que nós fizemos parte, somos sócio no desfile e depois acabamos passando um pouquinho lá nas festividades do piquete Tubiano Velho, onde que comemoraram durante a semana e ontem foi o encerramento, uma festa muito bonita. Meus parabéns ao Claudinho, o Brasilino, os presidentes que administraram aquele piquete, onde fizeram uma grande festa, uma grande comemoração. O CTG Carteiro dos Pampa também foi imenso, público que esteve lá presente, onde que a cultura gaúcha demonstrou que o povo aplaude, o povo comemora e o povo elogia e prestigia. CTG Pompilho Silva também, na pessoa do Renato e Valdez, que são os patrões, junto com a sua integrante da patronagem, fizeram uma grande comemoração. E com essas comemorações também há arrecadações que é para o Caixa também, para se manter a entidade. Também quero deixar aqui também um aviso e pedir para o pessoal que se organize, se preparem, que nós aprovamos o projeto aqui do Refins, onde que pode ser negociado as dívidas que estão em dívida ativa com o município. Aproveitar este momento, esse desconto, até 100%, se for numa parcela só, e tem o prazo até 23 de dezembro para fazer o acerto e o pagamento com 100% de desconto. E depois ele pode fazer o parcelamento também, perdendo um pouco dos percentuais de desconto, mas também fazendo até, parece-me que até 60 vezes. Então eu convoco esse povo que tem essas dívidas, não percam essa oportunidade, porque essas dívidas já estão na justiça, já estão em dívida ativa, já estão em execução e pode ser suspenso se fizer o parcelamento e também fazer os, continuar fazendo os pagamentos. Porque dívida de fiscos, dívida com o município, não tem perdão, tem que ser paga. Está sendo perdoado os juros, as multas, os acréscimos, mas a dívida tem que ser paga. E quem perder essa oportunidade vai correr as consequências, porque já houve em nosso município, na época do seu Alvorindo, foi prefeito, foi tirado bens de pessoas e foi colocado à venda, foi leiloado, foi vendido. E a pessoa que perdeu a sua morada foi embora de Santo Augusto, até me pagar para me levar a mudança, onde foi lá para Ronda Alta. Perdeu seus terreninhos que tinha. E a lei manda fazer isto. Não tem quem ataque. Não tem. Papai não deixa, mamãe não queira. É dívida com o município, com o Estado ou com o governo federal, a lei desapropria. Nem que tenha só um bem, só um imóvel. A lei manda desapropriar, deixa lá na rua, lá na esquina, e vende o imóvel, leiloa e vende. Então, assim é quem deve dívida de fiscais. Então, eu peço essa oportunidade, nosso prefeito está dando, conjunto com a Câmara, porque veio o projeto, nós analisamos e aprovamos, autorizamos para que faça esses acertos. Também nós temos as nossas entidades dos interioranos, onde estão fazendo suas comemorações, seus eventos para arrecadar recursos para o sustento de sua entidade esportiva, religiosas, evangélicas, todos fazem as suas arrecadações para o sustento das suas entidades. O América, que está aqui hoje, o presidente, o Regis, está nos assistindo, chegou agora há pouco, né, Regis? Não pude estar presente para ajudar, mas torcemos que realizasse uma boa festa, como se realizou. Com certeza, as comemorações foram ótimas. Outro também que falou aqui, referente ao calçamento da esquina Fátima, que o Elcio falou, realmente aquele calçamento lá tem que talvez abrir... Se não desmanchar o calçamento, abrir uma estrada do lado e cascalhar, que ninguém mais vai usar aquele calçamento, vai usar a estrada com cascalho. Porque foi feita uma parte daquele calçamento lá muito péssimo. Um calçamento bandido para os pneus dos carros. É uma vergonha. Uma rua abaulada, que hoje onde passa uma plantadeira que temos hoje, que cruza lá, tem que cruzar pelo acostamento e no meio do camalhão, porque senão enrosca os discos, os arados da plantadeira. Um calçamento que não tem proveito nenhum para os usuários daquela estrada. Eu mesmo passo, quando cruzo ali, até vou devagarinho e vou pelo acostamento. E muitos têm me dito também, acho que já estouraram o pneu, não tem onde desviar quase. E eu até faço registro aqui, não em termos de crítica, mas em prol do bem da comunidade e que resolva aquilo lá. Nós temos que ir lá e o compromisso hoje, de ver se acertamos, é nós que temos no governo. Não é outros que estão fora do governo e vêm aqui criticar e fizeram mal feito e nós temos que consertar. Vamos esquecer do mal feito que fizeram e vamos preparar aquela estrada, com certeza, logo, logo, porque temos que até elencar algum recurso já no próximo orçamento do ano que vem, que se não fizer este ano, para que seja resolvido aquilo lá. Temos, já que tenho dito aqui, a região do Passo da Laje, Rincão dos Moreira. Em breve, quero deixar esse registro aqui, que o maquinário vai para aquela região e vai fazer todas aquelas estradas que estão lá. Preparar a estrada, fazer o cascalhamento, e tem o cascalho já lá na comunidade do Passo da Laje. Fácil de fazer, pertinho para transportar, e com certeza vai ser feito, porque eu já conversei com o prefeito, com os secretários, que eles vão fazer. Difícil foi fazer aquela de São Jacó, e foi feito, que atravessava o Santo Augusto, Passo da Laje, a São Jacó, levando cascalho, e foi levado mais de 200 cargas, eu acho, e foi levado e foi feito. E ali está juntinho com a estrada que tem que fazer. Então, deixo esse registro aqui, esse aviso, que com certeza vão ser feitos. Seria as minhas colocações, senhor presidente, e até segunda-feira, se Deus nos permitir, e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Horácio. Declaro aberto a ordem do dia. Projeto de lei número 102, de 15 de setembro de 2025. Projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal nº 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 200 mil, obedecendo a seguinte classificação orçamentária. Eu vou ler a justificativa. Encaminhamos a apreciação dessa Casa Legislativa, o projeto de lei número 102 de 2025, que tem o objetivo de autorizar a abertura do crédito adicional suplementar a fim de assegurar o apoio financeiro a título do patrocínio para a realização da Expofesa 2025, 26ª Expofeira Agro, momento do bom negócio promovido pela Associação Comercial Industrial dos Serviços e Agropecuários de Santo Augusto, a CISA, em parceria com o Sindicato Rural de Santo Augusto. A presente propositura se soma ao projeto de lei número 098-2025, já sob deliberação dessa nobre casa legislativa e que autoriza a concessão do patrocínio supracitado. Trata-se da proposição de ordem eminentemente contábil que visa adequar a realidade orçamentária ao dispêndio a ser realizado pelo Poder Executivo, conforme a autorização concedida pelo Poder Legislativo. Segue em anexo o comprovante de disponibilidade financeira. Diante da relevância da medida, solicitamos análise, votação e aprovação da presente proposição por esta Casa Legislativa. Reiteramos nossos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lino Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Então, o projeto número 102 está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco o projeto 102 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto 102 aprovado por unanimidade. Passa a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Está com a palavra o vereador Hércio.
Muito bem, vereador Hércio, lembrado que eu já até falei esses diazinhos para o secretário de obra, a NIT tinha que abrir uma estrada que vai da esquina Fátima, até hoje eu estava lá, uma daqui para lá e outra lá para cá, não precisa nem cascalho. Tempo bom anda por ali, quando chove anda pelo calçamento, né? É isso, presidente.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fico, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, convocados para a 33ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 29 de setembro, segunda-feira, às 19h30. Ainda todos convocados para a sessão extraordinária no dia 29 do 9 às 11h. Boa noite.